Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Caros ouvintes, continuamos hoje a leitura do artigo sobre Domingos Pinto de Faria, inserida no número 8 de Arte Fotográfica de agosto de 1884. Desbravando inteligentemente o campo, por sobre o qual depois olhava tranquilo, firmou-se no processo negativo e com ele obteve as suas melhores vitórias. Os seus clichês eram os primores de ciência e de arte. Assim como nunca o objetivo era erradamente aplicado, também nunca o retrato deixava de ser perfeitamente iluminado, bem disposto e cheio de inexcedível verdade. Quando o modelo impunha ao amador a inconsciente vontade de uma posição grotesca, ele dava-lhe da paciência que tinha em Barla, lição que o aconchegava e assim conseguia moderar ridículos que nem sempre os fotógrafos de profissão poderiam atenuar. O leitor lembra-se da época em que a mulher adivinha os navios encouraçados, daquela época em que a mulher se blindou. Domingos Pinto de Faria colocou sobre o tapete do seu ateliê a carcaça-balão, pousou sobre ela o espartilho com que a mulher se deforma e acima pendurou em cada lado um rolo dos que separam o cabelo. Fotografou e guardou. Quando o modelo era incorrigível, mostrava à prova e dizia-lhe, teimando, fica assim, pouco mais ou menos. Diante daquele enorme ridículo, não havia ridículo que resistisse. As suas reproduções de monumentos e de paisagens não eram empobrecidas pelas soluções de linhas, nem pela falta de perspectiva, ou pelo ponto de vista ou luz mal escolhida. A revelação ou reforço nunca ia além, nem ficava aquém do que se devia a negativos irrepreensíveis. Dizia ele, com a singeleza da frase sua característica, que estava tudo bem afinado. Esmerada a escolha de objetivas em que realçavam as de Buch, Dalmier, Ross e Voigtlander. Esmeradíssima seleção de produtos em que sobressaíam os de Beiritsch, Hopkin e Poulenc, subordinando tudo a uma severíssima e bem estudada aplicação, colhia quase que invariavelmente como produto necessário destes importantes fatores, bons aparelhos, ótimos produtos e trabalho consciente, resultados que maravilhavam. E da luz que brilhava na sua fronte excepcionalmente esclarecida, irradiavam raios que aqueciam as menos privilegiadas, porque o saber dele não era somente saber para si, mas também para todos que ignoravam. Pouco importava que não o conhecessem e que não fossem conhecidos. Procurá-lo e falar-lhe de fotografia era ter a certeza de serem bem recebidos aqueles que depois se filiaram na limitada pleiade fotográfica. E como todos trabalhavam naquele bom tempo de incertezas e com que louvável empenho cada um procurava ir além do outro, ele escutava todos e a todos ensinava. Se não bastasse ir operar a casa do necessitado e dizer-lhe, não desanime, caminha desassombradamente. Dava a força moral e dava também elementos que nem sempre se conseguiam por outra maneira. Porque se hoje a indústria ensina e provoca até, então nem sempre dava o que o fotógrafo lhe pedia. Esta feição de Domingos Pinto Faria, a mais valiosa como importante fator do progresso local da fotografia, é a feição dele aparentemente menos brilhante, porque sabia escondê-la com esquisito cuidado. Quase que se confessava agradecido quando era importunado. Dever é, porém, confessar que assim como o seu bom exemplo aturado e a sua persistente vontade animava os descoraçados, também a sua proverbial bondade era a franca panaceia das dificuldades alheias. Compreende-se facilmente que então havia tropeços a cada passo e também se compreende que nem todos tinham robustez bastante para desviá-los, mas corriam-se dele e com a profunda convicção de não procurá-lo baldadamente. Um não sabia preparar bom colódio e ele ensinava-lhe a melhor fórmula. outro não sabia como remediar o banho de prata alterado e ele dizia-lhe a maneira de melhorar. Outro ainda vacilava na escolha do banho corante, que não encontrava como urgia, e ele mostrava-lhe o que ótimos resultados dava. Ainda um outro que não tinha bom papel e ele emprestava-lhe, como a muitos emprestara e dava produtos que muitas vezes o mercado não tinha. Admirem os que não podem, ou riem os que não sabem, ou não querem ser assim, desta genuína expressão de altruísmo que dificilmente é igualada e jamais cedida. Não contente das suas valiosas conquistas naquele terreno em que brilhava sem igual, o nosso primeiro amador português tinha a peito conhecer tudo o que respeitava a arte de que se ocupava. Ensaiou o processo negativo em papel, o colódio seco nas suas variedíssimas formas, a albumina, o processo a carvão, assim como ensaiava tudo que fosse presumido melhoramento, e os seus espécimens de esmalte foram muito louvados por Lafonde Camarsac. Foi com a câmara automática número 77 de Bertsch que fez em Portugal as primeiras tentativas da micrografia, que é uma das mais portentosas aplicações fotográficas e o primeiro trabalho de ampliação que inumeráveis benefícios tem produzido, mostrando às ciências valiosos segredos da microcosmia, pois foi ainda ele que primeiro realizou o aparelho de Woodward. Domingos Pinto Faria trabalhava modestamente, como trabalham os que amam a ciência pela ciência, a arte pela arte. A sequência das suas lucubrações apenas era interrompida pela afincada prescrutação de três ideais que lhe atulhavam necessários. Simplificação do processo negativo, que emancipasse o fotógrafo paisagista do importuno material que sobrecarregava, substituição dos sais de prata pelas tintas gordas, que dessem positivos inalteráveis, e a reprodução das cores. Seria um visionário? Atualmente há o processo gelatino-bromureto de prata, que resolve o primeiro, a fototípia, que resolve o segundo, e as tentativas poliocrómicas de Leão de Vidal, as placas isocromáticas de Taillefer e Clayton, e ainda ultimamente os valiosos trabalhos de Baudrin, são a promessa da realização do último. Não era um visionário, era um verdadeiro filósofo, era um dedicado amigo e, como fotógrafo, foi o nosso único amador científico. Assim era que Domingos Pinto de Faria não trabalhava às escuras na obra de luz. Não se pode falar de Budapeste sem fazermos referência aos seus banhos termais e piscinas que se destacam na Europa desde a época romana, ainda que tenham sido os turcos quem deles obteve melhor proveito. Portanto, no retrato de hoje, a minha filha está nos banhos Zsenyi. Em pano de fundo, várias pessoas estão a entrar nos banhos considerados os mais quentes de Budapeste, situados ao lado de Pester, atingindo eles 74 a 75 graus centígrados. As nascentes são recomendadas para tratamentos musculares de reumatismo e do sistema nervoso. Foram descobertas em 1879 pelo arqueólogo Vilmos Sigmono, quando procedia à escavação de um poço. Estas termas foram edificadas entre 1909 e 1913 em estilo neobarroco e foram-lhe acrescentando três piscinas ao ar livre em 1926, que devido à temperatura dos banhos estão abertas durante todo o ano, oferecendo banhos de vapor, saunas, massagens e até uma sesta. Além deste complexo, existem banhos em Obuda, perto da coluna de Gellert, junto à água de Buda, e na Ilha Margarida, num total de mais de três dezenas. As fotos que tirei do nosso passeio na Ilha Margarida não foram passíveis de revelação, por isso não irei falar deste lindíssimo local, senão para lhes dizer, estimados ouvintes, que não podem perder as praias fluviais, como a Palatinos, na referida ilha, e que dispõe também de várias piscinas termais e de natação, com escorregas, ondas e todas as atrações que irão tornar inesquecíveis a vossa estadia. Por isso, sigam o nosso conselho e sintam-se felizes. Neste momento estão a suspirar por umas belas férias em Budapeste, certamente. Daí que lhes deixo um suspiro de Litz e que se enquadra perfeitamente com a nossa despedida. Thank you. estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio, através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.